E o Gramado celebra nestes dias, a partir de ontem à noite, com a sessão de abertura, e a partir de hoje, a sua Festa Turis. A Festa Turis é uma das maiores feiras de turismo que se faz na América Latina e na América do Sul, e é uma das feiras que, ao longo das últimas edições, esta vai ser a 35ª edição, é uma feira que, ao longo das últimas edições, veio a ganhar cada vez mais importância. Foi assim. Durante muitos anos fazíamos a feira da ABAV, que era a feira das associações brasileiras de agências de viagens, muitas vezes no Rio de Janeiro, aconteceu na Tijuca, acontecia alternadamente entre o Rio de Janeiro e São Paulo, no Anhembi, acabou por, nos últimos anos, fixar-se no Anhembi em São Paulo, e agora cada vez mais deu lugar aqui à Festa Turis. E Carlos, como vês, eu julgo que é visível atrás de mim, estamos em plena época de Natal já. Aqui na Festa Turis. E porquê? Porque o Gramado é um daqueles destinos, é uma daquelas cidades que no conjunto do Brasil celebra de forma mais efusiva algumas festividades. Entre elas o Natal, que tem praticamente toda a cidade decorada nesta altura do ano já, e portanto as iluminações, os motivos de Natal, as ruas, as árvores, as casas, as rotundas, tudo isso é motivo de festividade e é motivo de decoração, ou pelo menos de decoração natalícia, e isso faz com que Festa Turis receba por ano na ordem dos 6 milhões de visitantes. Estes 6 milhões de visitantes são essencialmente brasileiros, é muito em particular turismo, como aqui se diz, doméstico, é menos internacional, mas isso não lhe retira importância para nós, porque, por exemplo, para Portugal, o Brasil já é, se não o terceiro, o quarto, mas claramente a chegar ao terceiro lugar, dos mercados mais importantes que o país tem, e em particular que a nossa região centro recebe. Já é por isso uma feira que tem uma presença maciça de muitas empresas de Portugal e das nossas regiões, vão cá estar o centro, vão cá estar o Alentejo, vai estar o Porto e Norte de Portugal, só não está o Algarve, normalmente, porque é bom dizê-lo, nesta semana, a tal semana, Carlos, que falavas há bocadinho, também acontece uma das maiores feiras, se não a feira mais importante do mundo, que é o World Travel Market em Londres, onde também estiveram vários elementos na equipa do Centro de Portugal, portanto, praticamente em simultâneo. Nós viemos para aqui no terça-feira, dia 7, e a World Travel Market começou na segunda-feira, dia 6. Portanto, entre 6 e 10 tivemos o Travel Market em Londres, e a partir de ontem, com a abertura oficial, com a sessão de abertura oficial, temos a nossa Festa Turis, que, como te disse, representa para nós um mercado importantíssimo. Já agora dizer, porque há muitas semelhanças com algumas das nossas cidades, o Gramado tem uma germinação com Óbidos, sobretudo porquê? Porque é perceptível para quem acompanha estes eventos. Nós temos em Óbidos a Vila Natal e aqui temos o Natal Luz, nós temos em Óbidos o Festival do Chocolate, aqui também há o Festival do Chocolate, aliás é anterior à própria cidade à Vila de Óbidos, e tem depois um outro conjunto de eventos que fazem com que o Gramado seja, de facto, um ponto de chegada do Brasil. E, portanto, se aqui estão entre 6 a 6 milhões e meio de potenciais clientes do Centro de Portugal, nós também cá estamos. Mas, Carlos, dizias bem que esta semana, que é uma semana muito intensa, do ponto de vista da presença de portuguesa internacional, estamos a falar em Londres, estamos a falar no Brasil, portanto, dois mercados, o Reino Unido, o mercado mais importante para Portugal, e o Brasil, um dos três mercados mais importantes para o centro de Portugal, foi exatamente no dia 7, quando estávamos a fazer a nossa viagem de avião. Já agora são 11 horas de voo entre Lisboa e Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, é dos voos mais longos que a TAP tem, e portanto é caso para te dizer que saímos de Portugal no voo da manhã com o governo que nós conhecíamos, e quando chegámos a Porto Alegre, quando chegámos ao Rio Grande do Sul, já não tínhamos, pelo menos em funções plenas, o governo de Portugal que nós conhecíamos. E isto tem impactos, como não pode deixar de ser, independentemente das questões internas, e não nos cabe agora nem aqui neste programa comentar a situação política ou analisar a situação política portuguesa, interessa-nos essencialmente aquilo que são os sinais visíveis que se transmitem para fora de Portugal. Já o dissemos em vários programas, há alguns que são fatores críticos para podermos ter turismo, e não só, e para podermos ter fluxos turísticos, sobretudo internacionais. Aqui há muito poucas notícias sobre isso. Eu acompanho, como deves imaginar, na manhã e na noite ou na tarde, quando estamos, sobretudo, mais tempo no hotel, acompanho as notícias possíveis. Não é matéria que seja muito comentada aqui, nem na Globo, nem em noutras televisões, tem muitos canais aqui, mas nem noutros canais, que são canais que passam notícias à hora, e por isso saíram algumas notícias sobre aquela que foi a notícia principal, a partir do pedido de demissão do Primeiro-Ministro António Costa, mas pouco mais passa. Portanto, o que nós sabemos aqui tem muito a ver com as nossas redes sociais e com aquilo que acompanhamos nas redes sociais. Mas dizer-te que o que transmite daqui, ou o que transpira daqui, e isso sim é que é relevante, são os fatores de estabilidade que o país oferece. E por isso já falámos nas questões como a segurança, já falámos nas questões como a saúde, falámos de questões como a acessibilidade e a mobilidade. Tudo isto são fatores críticos para quem se quer posicionar nos mercados turísticos internacionais, mas a estabilidade política também é um fator muito importante, sobretudo para o investimento. É bom dizer que Portugal teve durante muitos anos a política do visto gold e isso foi responsável pela atração de muitos cidadãos. Lembras-te bem, Carlos, lembramos todos que o visto gold pressupunha que houvesse um investimento de cerca de 500 mil euros para que as pessoas pudessem ter esse visto e poderem estar e viver em Portugal, mas obviamente que aquilo que hoje transpira um pouco é esta instabilidade sobre o que é que está a passar em Portugal. Ora, o que é que está a passar em Portugal que fez com que, e sabemos, pelo menos das notícias que nos chegam aqui, que os motivos da demissão do Primeiro-Ministro têm a ver com motivos de corrupção, tem a ver com motivos de abuso de poder, tem a ver com motivos de lobbies que não são legais, etc, etc, etc. Tudo isso, de alguma forma, transmite uma fotografia do nosso país. E quando os cidadãos internacionais, sobretudo das distâncias mais longas, o caso dos Estados Unidos, nós estamos praticamente a 9 mil quilómetros de Lisboa, daqui do ponto onde estamos, aquilo que chega de facto é uma Europa que está complicada, porque a situação do que se passa hoje, no caso de Israel, com o Hamas, o que está a passar hoje na Arménia, com o Azerbaijão, o que está a passar hoje na Rússia, com a Ucrânia, são sinais de uma Europa que está em convulsão, e por isso estes sinais que Portugal dá, não sendo tão graves quanto o facto do que está a acontecer com a insegurança e com a guerra, mas também não são sinais positivos, sobretudo para os investidores, como nós estávamos a dizer. Nós queremos cada vez mais captar turistas, nós queremos que Portugal seja, de facto, e Portugal foi este ano eleito pela sexta vez melhor destino europeu de turismo do mundo, portanto, o que significa que é de facto importante nós termos esta percepção daquilo que é o trabalho que desenvolvemos. Nós somos um país muito pacífico, somos um país muito hospitaleiro, somos um país em que o preço do custo e o benefício são relativamente muito acessíveis e, portanto, temos muito bons indicadores, mas esta não é uma boa notícia. Portanto, dizer, partilhar com os ouvintes, partilhar com todos, que de facto esta notícia de que chega de Portugal, deste volte-face de uma maioria absoluta que daria, em princípio, 6 anos de estabilidade, para além daquilo que são as consequências internas, mas essas não nos cabem aqui analisar, de facto, este não é um bom indicador. E, portanto, Carlos, o que é que esperamos? Já sabemos que estão marcadas as eleições para 10 de março, sabemos que vai estar em votação o Orçamento de Estado a 29 de novembro, e, portanto, seguramente vai ser aprovado, porque o partido que ainda está no governo tem maioria absoluta, portanto tudo indica que essa tenha sido umas condições que o Presidente da República colocou, que houvesse estabilidade, tudo bem, tudo havia no sentido de que haja, de facto, esse início de 2024 com a serenidade possível, com a estabilidade possível, e a aprovação do orçamento é decisiva para o funcionamento das instituições, e portanto nós temos que acompanhar o bom funcionamento das instituições, mas dizia-te de facto que é isso que se espera, e da nossa parte, olha, hoje, amanhã, domingo, o que vamos fazer deste lado é dizer aos brasileiros que nós
vale a pena.
Continuamos a estar aí, que as nossas práxis são cervejas extraordinárias. Eles aqui também têm, naturalmente, muito fabrico de cerveja, mas que as nossas cervejas são extraordinárias e as nossas regiões são extraordinárias e que há mais vida. Já havia mais vida para além do orçamento, Carlos, também há mais vida para além dos governos. Aliás, aconteceu na Bélgica há uns anos atrás, não sei se te lembras, a Bélgica teve 9 meses sem governo e
no país funcionou. Pedro, sugestões para este fim de semana, apesar de estares a 11 horas de distância?
Olha, Carlos, estamos com muitas sugestões. Bem, é curioso, eu estive aqui a ver a nossa agenda deste fim de semana. A primeira não podia deixar de ser, como é evidente, o Dia Mundial do Enoturismo, que vai acontecer no Conselho de Penalva do Castelo. E, portanto, o Dia Mundial do Enoturismo, que é o 8 de novembro, vai agora ser comemorado também em Penalva do Castelo. O evento em Almeida dos Saberes, Sons e Cores de Outono de Almeida, portanto, lá mesmo na nossa pontinha do centro, vamos ter o município de Almeida a comemorar os sabores, os sons e as cores. Vamos ter a 20ª feira, já deves ter falado sobre isso, do porco e do enchido de maruja, aqui em Oliveira do Hospital. Vamos ter o Festival da Couve, Carlos, em Balhares, em Nussardual. Vamos ter o Festival das Sopas da Serra da Estrela, em Gouveia. Vamos ter a 16ª Feira do Míscaro de Sátão. E vamos ter, finalmente, a Mostra Internacional de Licores e dos Doces Conventuais de Alcobaça. Portanto, Carlos, são 7 boas razões para não ficarmos em casa este fim de semana. Não sei como é que está aí o tempo, aqui o tempo está sol, ontem choveu, mas hoje está sol, vai estar calor. Aliás, aqui o Gramado é sul, já estamos muito perto da Argentina. É mais frio, mas o Brasil está com uma onda de calor, espero que aí em Portugal também esteja um bom tempo para as pessoas poderem usufruir. E se não forem, já o dissemos na última edição, um dia de chuva, Carlos, pode ser tão bonito como um dia de sol.
Sem dúvida. O importante é o espírito com que nós encaramos cada um desses dias, independentemente das outras circunstâncias. Pedro, bom trabalho. Continua a projetar o bom nome de Portugal, independentemente das situações políticas e com esta suspeição que existe sobre o nosso governo de corrupção. Um abraço grande. Bom trabalho.
Um abraço. E não te esqueças,
as cervejas de Nix, seguramente são bons companheiros. Até à próxima semana. Pedro Machado, em direto do Gramado. Lá são 5 horas e agora neste momento são 5h45, não são 6 horas da manhã, porque são menos 3 horas do que aqui em Portugal. Um abraço também para o Distrito de Aveiro, que nos acompanha através da Rádio Soberania. Neste espaço tem o apoio das cervejas Topaz e Onyx. Vamos nos preparar para encerrar o programa da manhã. Recordar que temos em Meda a 13ª Expo Meda. Pedro Machado já falou na Feira do Porco do Enchido em Maruge, este fim de semana, sábado e domingo. Marvão convida-nos para a Festa do Castanheiro e a Feira da Castanha. Penedono, o Mercado do Magriço, vale a pena visitar este concelho no distrito de Viseu. Sátão, também distrito de Viseu, tem a sua Feira do Míscaro. Quem adora o Míscaro sabe que Sátão é o ex libris, é o coração deste como é que chama isto? Não é, é frunco, vai... O fungo, deste fungo, que tão bom é servido das mais diversas maneiras na nossa gastronomia. São Martinho do Bispo tem a primeira feira de São Martinho com magusto e velharias, e a Casa dos Pobres convida-nos amanhã também para um magusto especial, para uma feira especial. Vale a pena irmos à Casa dos Pobres, quanto mais não seja pelo motivo que nos convida, que é podermos contribuir, ajudar.
Cervejas Topázio e Onyx da Praxis apresentam às sextas-feiras com Pedro Machado, presidente da Agência Regional de Promoção Externa do Centro de Portugal. As novidades do turismo na região e no mundo. Bom dia.